Prosseguimos agora, amigas e amigos ouvintes, o nosso habitual diálogo com o Padre Bernardo Soate, responsável do programa português da Rádio Vaticano, sobre alguns aspectos do Evangelho deste domingo, 28º do Tempo Comum.
Evangelion.
Encontro com a Palavra de Deus.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 17, versículo 11 a 19. Naquele tempo, indo Jesus a caminho de Jerusalém, passava entre a Samaria e a Galileia. Ao entrar numa povoação, vieram ao seu encontro 10 leprosos. Conservando-se à distância, disseram em alta voz: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse-lhes: Ide mostrar-vos aos sacerdotes. E sucedeu que no caminho ficaram limpos da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-se de rosto por terra aos pés de Jesus para lhe agradecer. Era um samaritano. Jesus, tomando a palavra, disse: Não foram 10 que ficaram curados? Onde estão os outros 9? Não se encontrou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse ao homem: Levanta-te e segue o teu caminho. A tua fé te salvou. Palavra da salvação.
Vamos, como de costume, cumprimentar os nossos fidelíssimos ouvintes, seguem este nosso programa à volta do Evangelho do Domingo. Este domingo tem um evangelho realmente interessante, como de costume, né? É o chamado Evangelho dos 10 leprosos. E São Lucas tem sempre a preocupação de nos recordar que Jesus está a caminho para Jerusalém. Tanto a famosa viagem longa que o leva até Jerusalém, onde vai consumar o seu mistério pascal de paixão, morte e ressurreição. E temos este episódio quando Jesus vai a uma povoação, depois de ter atravessado a Samaria e a Galileia, que são duas regiões que eles deveriam atravessar antes de chegar a Jerusalém. E tem esses leprosos que, ao ver Jesus de longe, gritam para ele e dizem essa oração muito comovente, não? Jesus, tem compaixão de nós. Eles chamam pelo nome e fazem um pedido específico. De fato, se nós formos ver a condição em que os leprosos viviam, segundo a cultura daquele tempo e daquele povo, era realmente uma condição muito triste e muito difícil mesmo, porque eles tinham de viver longe da sociedade, eram, por assim dizer, desprezados.
Os excluídos da história.
Eram os excluídos
da
história.
Com Hegel, diríamos os históricos.
Os sem história.
Sim.
E se a gente for ver a condição desprezível que também tinha a região da Samaria, porque desde tempos muito antigos, os reis assírios tinham colocado aquela região da Samaria como uma região de residência de escravos, tanto de gente com culturas diferentes da cultura hebraica e tradições também diferentes. Era praticamente uma região maldita.
Sim.
E ser leproso naquela região era realmente ser um maldito.
Dentro do mundo dos malditos.
Exatamente. E pronto, e é interessante ver, mesmo na lógica de São Lucas, como realmente é um samaritano, um habitante desta região de malditos, tanto um que tinha sido curado, depois da palavra de Jesus, que disse: e demonstrar-vos aos sacerdotes. Porque, de facto, segundo o Levítico, deveriam ser os sacerdotes os únicos autorizados a verificar que o indivíduo já estava curado dessa lepra. Eles, pronto, verificaram, certamente terem sido curados, mas só o samaritano é que veio agradecer. E, de facto, Jesus fica um pouco quase frustrado. É como se num universo de 10 leprosos, sim. apenas um agradeceu. Portanto, 9 entre 10, praticamente foram mal agradecidos, não agradeceram. E como se fosse uma espécie de fracasso daquilo que eram as suas expectativas, porque o milagre certamente deveria suscitar a fé naqueles que foram beneficiados. Mas pronto, está na lógica de São Lucas, vem este samaritano, o estrangeiro, o maldito, o único que agradece. E recebe esta palavra também de consolação, vai em paz e a tua fé te salvou. Eu, meditando um pouco neste evangelho, vi muitos aspectos. Antes de tudo, hoje em dia, quantas Samarias também estão à nossa volta, né? Aquelas terras ou regiões ou povoados ou países que nós consideramos malditos de Deus, né?
Sim, tanto é verdade que o nosso é um mundo dividido em primeiro mundo, segundo, terceiro.
Há quem fale em quarto mundo, quinto e sexto mundo, né? Quer dizer, são as Samarias dos nossos dias. Tempos, qual é, o relacionamento que eu tenho e o sentimento íntimo no meu coração que eu tenho com aquelas partes do mundo, ou da terra, ou da minha terra, ou deste planeta, que eu não considero minhas. Tenho mesmo uma atitude de respeito, uma atitude de confiança de que Deus também pode suscitar boas coisas, ou tenho essa rejeição, assim, a priori, né? Como dizem vocês, os filósofos.
Como também dizia o Jean-Paul Sartre, l'enfer c'est l'autre.
É, exatamente.
O inferno é o outro.
Né? Portanto, essa é uma atitude que deveria me questionar constantemente, né? Porque por já como uma forma mente, como uma forma de pensamento de que o inferno é realmente o diverso de mim, certamente que não nos leva para muito longe. E tem também outros aspectos, né? Neste evangelho, quer dizer, temos a questão da lepra em si, né? A lepra era uma doença terrível. Então, temos muita coisa a aprender também deste facto, né? Esses que reconhecem o seu estado, dirigem-se a Jesus nesta oração assim profunda, quer dizer, Jesus, tem piedade de nós. E Jesus, é por causa dele ter vindo para salvar os pecadores, os últimos, os necessitados, os leprosos de todos os tipos, de todas as condições e de todo tipo de lepras, então ele os cura. Portanto, é mais uma oportunidade para termos confiança neste Jesus que vai a Jerusalém, que vai realizar o seu mistério pascal com uma única finalidade de salvar a todos nós que de um ou de outro modo somos também como que leprosos por causa das nossas faltas. E ele não desdenha, não rejeita, mas antes pelo contrário, nos cura. Eu acho que essa é uma fortíssima mensagem, mais uma vez, que temos nesse evangelho de São Lucas.
É sempre o evangelista da misericórdia. De
Exatamente.
Deus. Continua a encorajar-me dessa forma. Sim, sim. Parece que nós passamos da cura à fé neste evangelho, não?
Sim.
E o samaritano, portanto, que é mais ou menos um descrente, ou então um herético, diria.
Sim, eram considerados heréticos. Exatamente,
sim,
exatamente,
sim.
Porque
sim, sim.
Tinham essa longa tradição histórica,
sim, sim.
Que vinha de outros povos,
sim, sim.
E de condições de escravatura certamente,
sim,
que não era
sim.
Condição dos hebreus.
Sim. Agora, o que me tocou muito nesse evangelho é ver que é praticamente ele, não obstante seja descrente, herético, etc., é, porém, aquele que tem a intuição melhor em relação aos judeus sobre a pessoa de Jesus.
Exato.
Quer dizer que vem Jesus, que era mais do que alguém que curava simplesmente.
Sim.
Não?
Sim.
Quer dizer, ele é aquele que os profetas tinham anunciado. E, portanto, que não é verdade que Deus está longe dos leprosos, não? Quer dizer, essa presença de Jesus no meio, não? Portanto, Deus não foge dos leprosos, não os rejeita. Portanto, eu diria que talvez o samaritano, nesta perspectiva, talvez intuiu até o fim da institucionalização, da exclusão dos
Sim.
leprosos, os
Sim.
doentes, os cegos, todos aqueles que não tinham filhos. Quer dizer, Jesus não é mais aquele pastor que foge do cheiro das ovelhas, como diz o Papa,
Sim.
mas vai no meio. Não sei se entendi bem isso.
Tem muito desse aspecto. E até eu diria um pouco mais, né? Porque, humanamente falando, E sabendo da condição que os leprosos tinham na Palestina naquele tempo, nós podemos compreender a grande surpresa que teriam tido os 10 leprosos que foram curados ao ver-se limpos da sua lepra. Mas do samaritano, esse rejeitado, este condenado, este maldito, digamos assim, por pertencer a uma região maldita, vem uma atitude nova. Vem a atitude de voltar atrás e agradecer este dom que tinha recebido. Eu acho que aqui nós temos uma grandíssima diferença, mesmo nas nossas atitudes, e mesmo nos nossos relacionamentos com Deus. O cristão não é só e não é, sobretudo, aquele que pede graças, mas o cristão é, eu diria, sobretudo, aquele que está lá para dar graças. Como diz a própria palavra Eucaristia. Né? A palavra Eucaristia vem de um termo grego que quer dizer dar graças. Tanto o cristão é aquele que dá graças a Deus, porque tem sempre razão para dar graças pelo mistério da encarnação, da redenção, da salvação, do perdão dos pecados, etc. Eu acho que uma das grandes lições que aprendemos deste maldito, entre aspas, entre os malditos, que nos dá este grande gesto de Eucaristia, de agradecer, de voltar atrás. Talvez ali uma ocasião também para cada um de nós, o nosso relacionamento com Deus é mais para pedir ou para agradecer? Em que equilíbrio estão os pratos aqui entre pedir e agradecer?
Nós vivemos, e sobretudo estes dias que nós estamos a transmitir aqui a partir da Itália, Roma, que é a capital da Itália, está vivendo estes dias uma tragédia imensa.
Tragédia de Lampedusa. Mais de 300 africanos que perderam a vida.
Eu digo, e tudo isso, como diz também o Papa, pela globalização da institucionalização da indiferença. Parece que o Lucas escreveu esta página ontem.
Exatamente. Tem uma atualidade extraordinária. Sim. Tem uma atualidade extraordinária. E é por isso que o Papa insiste em dizer que esta vergonha da institucionalização, da indiferença, da exclusão, da lógica de que o inferno é o meu irmão, tanto tem de acabar. É uma vergonha, diz o Papa, né? É uma vergonha, e de fato é.
Jesus aparece no meio deles, toca, cura. Nós temos hoje um Papa, o Papa Francisco, que continua a impulsionar os sacerdotes, sobretudo os bispos, a não ter medo de trazerem consigo o cheiro das próprias ovelhas. O que isso significa?
Certamente os bispos, os sacerdotes, o próprio Papa tem de ter o cheiro das próprias ovelhas. Mas também o cristão simples, né? Eu sempre fiquei impressionado com a palavra do Papa, que quando dás um apoio ao teu irmão, uma esmola ao teu irmão, tu tocas na mão da pessoa a quem tu dás esmola. Porque normalmente não fazemos isso. Como se lhe deitássemos a moedinha, assim, né? Quer dizer, com medo de ser contaminado. E, pelo contrário, o Senhor Jesus não faz assim. E o Papa nos convida realmente a ter este contacto com o corpo de Cristo. O Papa exprime-se assim, né? Tocar o corpo sofredor de Cristo. Tocar e não ter medo, não ter vergonha de trazer o cheiro das ovelhas.
Sim. E no tempo de Jesus, o pobre, o leproso, o cego e o que não tinha filho, portanto, eram próprios impuros como o cemitério. Deviam, portanto, ser circunscritos aos seus lugares. E hoje, essa quantidade de dinheiro que se gasta para construir barreiras, não se gasta as mesmas quantidades de dinheiro para construir pontes, como o padre dizia da outra vez. E, sobretudo, que isso começa a acontecer nas políticas imigratórias também dos países africanos é grave. Porque
é
nós
muito grave,
temos a cultura da hospitalidade. Onde é que foi parar?
É muito grave, sim, porque é aquilo que dizíamos também há pouco atrás, esta globalização da exclusão. É muito grave. Quando, na verdade, o que deveria acontecer é a globalização da solidariedade. E, de fato, ficamos muito admirados ver como essa cultura da vida, a cultura da irmandade, da fraternidade, da hospitalidade, que eram proverbiais em tempos não muito antigos nas culturas africanas, como que agora se estivesse um pouco a obscurecer, a declinar um pouco. Eu acho que, animados pela palavra de Deus, pelo Evangelho, pela nossa fé, etc., deveríamos fazer um enorme esforço de reavivar estes elementos tão profundamente importantes e na alma da nossa cultura africana. Deveríamos tentar, tudo por tudo, e com todos os meios à disposição, difundir estes valores que realmente faltam. E construir pontes em vez de construir barreiras.
Sim, eu estou a insistir neste facto porque, bom, espanta ver que, de um e do outro lado, quer dizer, hoje há uma espécie de institucionalização mesmo da rejeição do pobre. Você não tem direito de viver, não? E que isso aconteça também nos nossos países. Basta ver que, por exemplo, aqui em Lampedusa, onde 99% dos que vêm aqui, dos que moram, são africanos, depois até da visita do Papa, nem sequer se ouviu uma voz da África, dos nossos dirigentes, enfim, seja do mundo político como eclesial. Como é que se explica, se houver isso? Porque do comum que as políticas têm hoje, no sul e no norte do mundo, é essa rejeição de quem é na situação de pobreza.
Mas é mesmo lá que o Evangelho deve fazer diferença, porque não é uma coisa só africana, não é uma coisa só de hoje. É uma coisa que é transversal, quer dizer, atravessa todos os tempos e atravessa todas as latitudes e todos os pontos geográficos. É por isso que o Evangelho vem para nos ajudar a viver no espírito das bem-aventuranças. Hoje em dia, em qualquer sítio, se você é pobre, não tem vez. Não pode falar, não tem direito a ser ouvido, não tem direito a existir, não tem direito à dignidade, é rejeitado. É como se fosse um leproso. Mas o Evangelho ajuda e nos convida a todos nós a termos esta atitude de inverter a lógica do mundo, que considera o pobre como um não ser, como um não existente. Antes, pelo contrário, o Evangelho nos convida a seguir o exemplo de Cristo. Mas isso é uma cultura que deve ser construída, uma mentalidade que deve ser construída, uma mentalidade do respeito pela pessoa, não por aquilo que tem, mas por aquilo que é. As últimas palavras do Evangelho de hoje, que Jesus dirige àquele samaritano agradecido, quando diz, vai, que a tua fé te salvou. Eu acho que esta pode ser a mensagem para mim, para ti, para cada um dos nossos irmãos, das nossas irmãs, que escutarão esta palavra do Evangelho. Porque, de uma ou de outra forma, cada um de nós tem alguma lepra a curar. Esperemos não fisicamente, mas espiritualmente sim. Há algum defeito, algum mal, alguma imperfeição, algum pecado, alguma lepra mais ou menos grave. Agora, o Evangelho nos diz que Jesus não rejeita. Também neste caso se mostra aquele pastor que está disposto não só a trazer consigo o cheiro das ovelhas, mas também a curá-las. Ele nos cura. Também esta lepra, eu acho que é até pior que a lepra física, né? A exclusão, ou a rejeição do irmão, ou as nossas faltas contra a dignidade dos outros. Eu acho que é algo que é pior do que a lepra, né? Mas se nos aproximarmos de Jesus, e com paciência, com humildade e com coragem, dizendo-lhe, Jesus, tem piedade de mim, ele certamente nos cura e dirá, vai, que a tua fé te salvou. Esta é a minha mensagem, pelo menos, que eu considero para mim e para todos. Música.